Boa tarde para todos os ouvintes. Um prazer ver todos vocês. Realmente se reencontramos aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram. Estou vendo muitos nomes de amigos, de conhecidos, simpatizantes. Para nós, um prazer estar aqui nesta hora. Julgar é uma fraqueza que nós temos todos. A gente gosta de julgar fulano, ciclano, ah, aquele lá merece isto, aquela lá fez isto. E a gente tem esta tendência, que é uma fraqueza humana, que não é com certeza uma virtude, de julgar, de trazer um veredito sobre as pessoas, achar o que ele merece, este merece aquilo, o que ele não merece, este tudo. E a gente vai faltando, soltando a língua e falando. E isto é totalmente contrário à lei judaica. Então, hoje, quando vamos falar de julgar, não vou falar de julgamentos, não vou falar do sistema jurídico judaico e que existe. Tem um código talmúdico que é bem diferente do código romano, do código anglo-saxão, mas isto é uma outra palestra: como o judaísmo faz, como tem, que tipo de tribunais, que instâncias, como recorrer, testemunhas. Isto é uma outra palestra. Hoje nós vamos falar. Julgar o próximo, julgar o semelhante. E nós vamos se aprofundar num texto talmúdico que se chama Pirkei Avot. Pirkei Avot significa a ética dos pais. É uma coletânea de ditos dos nossos grandes sábios talmudistas do século 1, 2, 3, estamos falando de sabedoria de 1700, 1800 anos atrás. Faz parte da lei oral que Moisés recebeu no Monte Sinai. E lá tem dicas muito importantes. Então vamos iniciar nossa aula com duas palavras de dois grandes sábios. A primeira palavra disse Rabbi Yoshua ben Prachia. Nós encontramos isto no primeiro capítulo da Pirkei Avot, da Ética dos Pais. Ele fala o seguinte: Hevedan et kol ha'adam lekaf zchut. Veja julgar cada pessoa favoravelmente. Quando se julga alguém, julga ele com benefício, com favor, favoravelmente. Esta é uma dica do Rabbi Yoshua ben Prachia. Nós temos uma segunda dica, que está no segundo capítulo, no capítulo 2 da Ética dos Pais, e lá o famoso Hillel está dizendo, presta atenção, Al tadun et chaverha achetagia limkumo. Não julga o outro enquanto você não se coloca no lugar dele, no espaço dele. Não julga o outro. Então vamos começar um pouco a analisar essas duas frases que são a luz, que são o farol para um bom comportamento ético, como se deve, como a Torá preconiza. A primeira coisa, como que você vai julgar alguém? Você é juiz? Deus te deu a missão de julgar? Alguém te apontou de ser juiz? Como que se entra para julgar o outro? Quem é você para julgar o outro? Essa é a primeira pergunta que nos perguntar. Cada um tem sua missão. A minha, eu sou um professor, estou ensinando. O outro é um negociante, o outro é um comerciante, o outro é um médico, outro é um advogado. Quem é juiz, é juiz. Mas nós somos juízes. Cada um juiz, de repente, julga. Fora isto, nós temos aqui mais uma coisa, que se chama o benefício da dúvida. Esta pessoa que você está vendo, você não sabe os detalhes, não conhece nem as circunstâncias, absolutamente nada. Num balanço, você não sabe por onde pende. Então, você tem a obrigação de dar para ele, pelo menos, o benefício da dúvida. Por isso, você tem que ser favorável para ele. Nossos sábios dizem a Gemara, no Talmud, Shabbat, aquele que suspeita pessoas boas, ele pode apanhar para isso. É grave. Como você pode suspeitar a Rochette Bekcherim? Isso é coisa gravíssima. Você suspeitar e analisar de forma crítica, você já acha que ele fez o maior pecado, e você é muito melhor, obviamente, não tem dúvida, e todos nós achamos que somos melhores, e a gente vai para frente. Então, a primeira coisa é o benefício da dúvida. Calma, ele não, tem, não foi julgado nada, nem se analisou, e nem você que tem que analisar. Nós temos uma história no Talmud, do homem que morava no norte de Israel e foi e desceu para o sul de Israel. Trabalhou lá 3 anos no campo de um patrão. Após 3 anos, ele precisava voltar para sua família, Então ele chegou para o patrão, era depois de Yom Kippur, e disse: eu estou voltando para minha família, por favor, se você pode me pagar meu salário. O patrão disse: não tenho dinheiro. O homem falou: se não tem dinheiro, então talvez me dá alguma propriedade, um campo. Não tenho. E você pode me pagar talvez com animais, naquela época todo mundo era agricultor, quem sabe você pode me dar um rebanho. Não tenho. E frutas, verduras, alguma coisa. O homem voltou após 3 anos para casa sem nada. Uma história do Talmud em Shabbat. Passa algumas semanas, o patrão dele chega com carruagens carregadas, com todo o salário dele. Ouro, para tudo que ele merecia, trouxe tudo, sacou tudo que ele precisava, tudo que ele prometeu. E o patrão falou para ele: me fala uma coisa. O que, que você achou quando eu te disse que eu não tenho dinheiro para te pagar? Eu achei, ele disse, que você deve ter investido o teu dinheiro em algum outro negócio e você não tem liquidez. Correto. E o que, que você achou quando eu disse que você não tem um campo para te dar? Eu achei que está hipotecado para alguma coisa, uma dívida que se contratou. Correto. E o que, que você achou quando eu te disse que eu não posso te dar animais? Eu achei que você deve já ter emprestado isso para outra coisa. E assim ele foi, e a lista era correta. Tudo o que ele falou, eu pensei provavelmente, eu tenho certeza, eu te conheço, eu trabalhei 3 anos, sou uma pessoa honesta, não tem dúvida, você vai me pagar. Se você não tem cash agora, liquidez, vai vir, algum negócio tem investido. Nossos sábios dizem, sabe quem resta o empregado, quem resta o operário, antes que ele se tornou um grande sábio? Rabi Akiva, o grande mestre Rabi Akiva. Olha como ele usava as pessoas, antes de se tornar um mestre. Olha que nobreza de caráter. Não culpou, não acusou, não xingou. Este homem vai me pagar, não tem dúvida. Neste momento ele não pode, um pouco de paciência. E realmente chegou tudo, absolutamente tudo. Só presta atenção o que, que diz Rabbi Yoshua ben Prachia nesta ética do país. Ele diz o seguinte: Hevedan et kol ha'adam. Veja julgar o homem tudo, todo o homem. Coladam, todo homem favoravelmente. Dizem os nossos sábios, aqui tem uma dica. Todo homem, se você já quer julgar, tem que olhar o homem como um todo. Nossa vista é parcial. O que você está vendo? É um julgamento absolutamente parcial. Você quer julgar, não deveria, porque não é tua tarefa. Mas já quer emitir uma opinião? Coladam, o homem como um todo. Olha quem ele é totalmente. Você não pode olhar apenas o ato, tem que olhar a pessoa, o ambiente, uma visão geral para poder. Veja o passado dele, de onde que ele vem, que ambiente que ele cresceu. Você está achando que esta pessoa não se comporta bem? Coitado, talvez ele não teve a educação que você teve. Talvez não teve as mesmas possibilidades, as mesmas circunstâncias. Quem somos nós para saber? A pessoa julga rapidamente. Nós somos sábios. Quando receberam o livro do rei Salomão, os Eclesiastes, no começo não queriam colocar ele no canhão, na Bíblia Sagrada, no Tanakh. Após a análise mais correta, mais profunda, este livro, sim, ele tem que ser realmente canonizado. Merece fazer parte da Bíblia do Tanakh Sagrado. Mas tem uma análise. Então, a primeira coisa que a gente diz... E Rabbi Yoshua ben Prachia sabe por que ele fala isso. Porque o Talmud nos conta em outro lugar que Rabbi Yoshua ben Prachia tinha um aluno que não se comportou tão bem. E Rabbi Yoshua ben Prachia foi muito duro com ele, inflexível. Deu uma bronca terrível, uma admoestação gravíssima. O aluno se afastou, saiu do caminho. Rabbi Yoshua ben Prachia foi atrás, tentou trazê-lo de volta. Era tarde demais, o homem não quis saber mais. Então, aqui, julgamentos rápidos, se apressar para emitir uma opinião, isto não é judaico, isto não é ético, analise. Primeiro, você não deve julgar. 2, seja favorável. 3, olhe ao todo, cola Adam, o homem como um todo. E os nossos sábios nos dizem uma coisa interessante. Da forma que você vai julgar o outro, assim Deus vai te julgar. Deus sempre usa as mesmas medidas que você usa para o outro, Deus vai usar para você. Já vimos isso quando falamos de perdão. Você é capaz de perdoar, você é capaz de relevar, você tem facilidade, você é mais flexível, assim Deus age com você. Deus é nossa sombra, como diz o rei Davi nos Salmos. Mas se nós somos inflexíveis, e se você julga cada um, e tem uma palavra dura para cada um, e se já quer colocar cada um na prisão com um castigo e no inferno, como que Deus vai olhar para você? Então a pessoa tem que ser muito cuidadoso. As aparências, as circunstâncias, quem de nós sabe elas? Por isso que a Gemara diz em Shabbat, da forma que se julga o outro, o danino, outra, vão te julgar a você. É óbvio. Nós temos uma história bem recente. Talvez tem 250, nem 200 anos. Aconteceu com o filho do Hatam Sofer. O Hatam Sofer foi o grande rabino da Tchecoslováquia, do que se chama, na verdade, na cidade de Bratislava, o nome lá era Presburg naquela época. E o filho dele, depois assumiu, se chama Octav Sofer. Na época dele, houve uma reunião rabínica muito importante de grandes sábios da Europa. E a reunião foi realmente lá na cidade de Bratislava, que até hoje é a cidade, se não me engano, é a capital da Eslováquia. Octav Sofer estava lá, vieram velhos sábios de toda a Europa, história de mais de 200 anos atrás. E foi servido, obviamente, uma refeição para todo mundo, o rabino recebeu eles, tinha um programa do que se fala, vários assuntos que tinham que ser debatidos, importantes para o judaísmo europeu. Um velhinho se levantou, muito, muito emocionado, ele falou: olha, já que estamos numa assembleia tão sagrada, eu gostaria de mostrar algo para vocês. Algo inédito, que não tem igual. Ele puxou a mão dentro do bolso e tirou uma pequena moeda. A moeda era uma moeda de cobre da época do primeiro templo de Jerusalém. Você acredita? Da primeiro templo de Jerusalém. Uma história de 2.500 anos. Ele falou: nós temos esta moeda na tradição da minha família. Ela passa de pai em filho. Nós sabemos que não tem outra. É uma coisa inédita. Nós damos a ela toda a honra, todo o cuidado possível. Herdei isto de meus pais, avós, que herdaram dos seus pais. Isso passou para nós desde o exílio de Jerusalém, quando fomos expulsos da nossa terra pelos babilônios. Como vi numa assembleia tão importante, de rabinos tão sábios, eu queria dar a oportunidade de vocês ver o que é uma parte da nossa história, uma moeda da época quase do rei Davi, do rei Salomão. Primeiro templo. Olha bem, cada um olhou, ninguém tinha visto uma coisa dessa, uma raridade inexcepcional, nem na arqueologia não tem coisas tão. Eles, a moeda foi passando. Foi passando, cada um olhou, olhou o que está escrito, não foi vendo. Acredita se quiser, passou pouco tempo. Olha bem, passou talvez um minuto, cinco minutos ou poucos, e de repente a moeda se perdeu. Você acredita? A moeda foi passando pessoas e pessoas, de rabino em rabino. Não tem mais. Onde está a moeda? Onde está a moeda? O sábio ficou branco, ele quase desmaiou. A moeda, a família dele passou 2.000 anos de pai e filho. Procuraram, ninguém sabe onde está a moeda. Desesperados. O sábio se levantou chorando e pediu: por favor, cada um olhe embaixo e em cima dos pratos. Foram olhando, não acharam a moeda. Num certo momento, um dos sábios lá falou: escuta, sem ofender ninguém, mas cada um olha nos seus bolsos, talvez por inadvertência caiu no bolso, algum lugar, na sua roupa. Veja, por favor, este homem está desesperado, uma moeda tão rara. Nós não podemos fazer uma coisa deste. Quando ele falou que cada um esvazia os bolsos, se você olhar nos bolsos, tem um sábio que ficou branco, mas totalmente branco. Ele se opôs e falou: isto eu estou achando um pouco exagerado, pedir que cada um abra os bolsos, como se estamos suspeitando, estamos aqui suspeitando que estamos já ladrões. Mas o sábio ficou tão branco que todo mundo olhou para ele E todo mundo já achou que está no bolso dele, não tem dúvida. Ele se opôs, ele falou, não, não estou achando certo isso que tem, cada um tem que abrir os bolsos, mostrar. Todo mundo estava olhando para ele, a situação era desesperadora, vocês podem imaginar, uma assembleia de sábios, uma moeda rara falta, este homem fala que ele não quer que mexa, que não olha. Graças a Deus, passou 5 minutos, um dos garçons da cozinha chegou, acharam a moeda num prato. Acharam a moeda num prato, sem inadvertência, um garçom tirou a moeda, ela caiu num prato, acharam ela, graças a Deus, tudo se acalmou. E agora todos os olhos estavam voltados para este sábio que ficou tão branco e se opôs. E perguntaram para ele, o que aconteceu? Ele não quis falar muito, ele só colocou a mão no bolso e ele tirou uma moeda igual. Ele disse o seguinte, eu também, na nossa família, nós temos a mesma tradição. Também meu pai passou para filho dele, isso passou 2 milhões, nós temos essa moeda, nunca falamos a respeito, uma coisa que está em família guardada. Mas eu pensei, estou vindo uma assembleia tão especial, aqui na cidade de Bratislava, eu vou trazer a moeda para mostrá-la. Quando este homem levantou e disse que tem moeda, que é única, que é inédita, não tem outra, fiquei quieto. Mas quando falaram que tem que esvaziar os bolsos, falei, ninguém vai acreditar que eu tenho a mesma moeda. E olha o que aconteceu. Meus amigos, julgar é fácil. Condenar, mais fácil ainda. A nossa língua vai e solta e fala coisas. Analisa, veja, pensa, o que seria? Da mesma forma que você gostaria que as pessoas olhem para você de forma favorável, e não se apressa em julgar, por que não fazer a mesma coisa com o próximo? A gente tem que se cuidar muito do que fazemos. Muito, muito. Tudo que nós fazemos, afinal, é um boomerang. Volta para nós. O grande mestre, Hassidico Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, na sukká dele, ele convidava as pessoas mais simples, mais estranhas, mais afastadas, mais pobres, todo mundo, todo tipo de pessoas. E os alunos, os outros não entendiam, mas por que se dá tanta atenção para essas pessoas tão simples, tão ignorantes? Disse Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, após 120 anos vou chegar lá em cima. E lá em cima tem várias mansões. Eu vou querer entrar na mansão de Abraão, Isaac, Jacob, David, Salomão, os grandes homens. Não vou me deixar entrar, eu sei quem eu sou. Mas vou ter talvez um argumento. Na minha sukká, na minha cabana também, todo mundo era bem-vindo. Recebi todo mundo, acolhi todo mundo, sem diferenciação. Quem sabe me deixam entrar lá também. Então, meus amigos, aqui nós temos realmente ensinamentos judaicos. Não julga o outro enquanto você não chegou no lugar dele. Assim diz Hillel. Enquanto você não sabe o que está acontecendo com ele, o que está passando com ele, as pressões que ele passa, as dificuldades, as circunstâncias, não seja rápido em julgar. E quando ele fala não julga o outro enquanto você não está no lugar dele, a verdade é que cada um tem seu lugar, cada um tem seu espaço. Cada um tem suas dificuldades na vida. Cada um tem seu pacotinho, suas adversidades. Cada um tem seu mundo. Então você nunca vai chegar no lugar do outro. Em outras palavras, não julga nunca. Na verdade, é melhor não julgar nunca o outro. Porque você não sabe o que acontece com o outro. A verdade é, quando Hillel está falando, não julga o outro enquanto você chegar no lugar dele. Os nossos sábios dizem duas coisas. Um, no lugar dele fisicamente. Você não sabe o que ele passou, de onde que ele vem, a origem dele, as dificuldades, talvez foi um órfão, talvez uma pessoa para necessitar. O que você sabe? Fisicamente o lugar, para começar. Assim estamos falando Tânia também. Então, você não sabe o que ele passa. Isso também. E também o lugar dele é o background dele. O ambiente que ele cresceu. Uma pessoa que cresceu é o pai, o avô, o bisavô, todos bandidos. Claro que vai ter muito mais dificuldade a superar isso. Ele vai conseguir, não tem dúvida. Mas nós temos que olhar as circunstâncias. Tudo isto. É uma pessoa que teve possibilidade de estudar, outro que não teve possibilidade de estudar. Tudo tem que ser analisado. O grande mestre, o Meir, diz, Não julga o outro antes que você chegou no lugar dele. Vai ver como está no lugar dele, como ele se comporta. Tem muita gente que aparenta na nossa frente e chega, gente justa, boa, generosa, fantástica. O cara aparenta ser, na verdade, mas no lugar dele, ele é bem diferente. Então, não julga até saber como ele se comporta no próprio do lugar dele. A verdade é o seguinte, que a distância, ela causa uma ilusão óptica. No escuro, de longe, você está vendo alguém, você pode pensar que é, na verdade, um urso. Quando se aproxima, você vê que é alguém que é muito cabeludo. Você não sabe. Quando a pessoa está longe, você não vê bem. A distância faz, você pensou que é um círculo. Quando se aproxima a imagem, você vê, não é um círculo. Na verdade, é oval, não é bem um círculo. Pensei que era. A distância cria uma ilusão óptica. É a mesma coisa espiritualmente. Você está distante desta pessoa, você está vendo certas coisas, mas o que você está vendo não é correto. Não é toda a imagem, é uma parte do quadro apenas. Nós, muitas vezes, temos impressões das pessoas que são impressões errôneas. Muitas vezes, pessoas me falam, mas olha este homem, quanto que ele gasta? Olha essa pessoa, como que caro que ele anda. Não porque ele não paga as dívidas dele. Resposta, esta pessoa, na verdade, não tem condições nenhuma. Não termina o mês. Ele anda um carro um pouco melhor porque ele está esperando quem sabe alguém faz negócios com ele. Tem que aparentar que ele tem alguma coisa para quem sabe fechar um negócio para pagar as dívidas dele. Muitas das aparências enganam, a gente não sabe nada. Quem sabe o que, que acontece no vizinho e no jardim dele? Nós sempre pensamos que o vizinho tem um jardim mais verde, mas não é bem o caso, e não é sempre o caso. Nós temos uma história no Talmud. Alguns sábios estavam estudando, grandes sábios. Estavam comentando sobre dois reis perversos, ou três, Ahav, Jeroboam e o rei Menashe. Estavam falando, este aqui, este merece aqui, não vai ter mundo parte, mundo vindouro, tem reis que foram idólatras, reis que foram pagãos, que não se comportaram bem. Um destes sábios, à noite, aparece para ele no sonho o rei Menashe. E fala para ele, você me chamou de amigo? Você sabe estudar Torá? O Menashe faz algumas perguntas para ele que ele não sabe. E o Menashe fala para ele, se você estava na minha época, você levantaria a roupa para correr mais rápido atrás da idolatria. De tão grande era, na verdade, o desejo, a paixão para isso, que desapareceu, graças a Deus. Então não julga tão rapidamente. Não julga tão rapidamente. Saiba que se cuida do que você fala. Porque você, nos meus sapatos, teria feito talvez muito pior. A história forte no Talmud, estamos falando de alguém que a própria Bíblia, o Tanakh, o Livro dos Reis, descreve como um homem que foi perverso. Nós temos uma outra história mais contemporânea. Eu estou contando alguma história para a gente entender bem o que significa as palavras que nós emitimos. Afinal, a boca tem poder. O Talmud diz, Brit kruta lasfatayim. Deus fez uma aliança, um pacto com os lábios. Lábios é forte. Você expressa um julgamento, um veredito sobre o outro, se cuida do que você está fazendo. O grande mestre Levi Yitzhak de Berditchov, mais uma vez que eu mencionei antes, na cidade dele tinha um homem abastado, sucedido, mas todo mundo conhecia ele como o homem mais avarento da cidade. Um homem extremamente, eu diria, mão fechada, nunca ajudou os outros, extremamente pão duro. O que, que aconteceu? Um belo dia, este homem rico faleceu. E ninguém queria ir no enterro. E avisaram o Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov, que era o mestre da cidade, que era o rabino-chefe, olha, faleceu fulano. Ah, faleceu fulano, eu vou no enterro. Rabino, vai no enterro deste pão duro? Bom, se o rabino foi, toda a cidade foi. O homem recebeu as maiores honrarias. O rabino foi no enterro, todo mundo foi. E depois, no luto, alguém chegou para o rabino e falou: rabino, você sabe que este homem nunca contribuiu para nenhuma obra assistencial. Este homem não contribuiu com a comunidade, não ajudava. Por que o senhor se apressou a ir no enterro? Disse Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov: eu tive com este homem dois julgamentos rabínicos na minha frente. Eu vou te falar quais foram os julgamentos e você vai julgar sozinho. Um julgamento foi o seguinte: tem um homem que chegou aqui na nossa cidade, que tem uma feira, ele veio de uma outra cidade, com muito dinheiro para comprar mercadoria. Na hora do mercado, onde foi a feira, ele já juntou muita mercadoria, ele queria pagar, e de repente ele percebe que alguém roubou o dinheiro. Ele tassou o dinheiro. Ele trouxe dinheiro da outra cidade, de vários comerciantes, está comprando a mercadoria, dinheiro desapareceu, um ladrão pegou. Ele entrou em parafuso. O homem desmaiou, ficou triste, porque não é dinheiro só dele, ele tem que devolver para a cidade, ele entendeu que a vida dele acabou, impossível. Roubaram todo o dinheiro que ele levou. E cada vez que acordavam ele, desmaiava de novo. De repente chegou um homem e disse: achei o dinheiro. Trouxe lá uma laça de dinheiro, trouxe, deu para ele. O homem acordou, feliz, agradeceu, tudo bem. Passou 2, 3 dias, o ladrão que roubou o dinheiro foi para aquele que pagou e falou: olha, estou com vergonha, mas eu fiquei muito, muito realmente emocionado da sua atitude nobre, que você foi pagando para este comerciante. Eu sou o ladrão, estou te devolvendo o dinheiro. O homem falou: não quero aceitar. Já peguei esta mitzvah para mim, esta boa ação é minha, não aceito. O ladrão quer pagar e o homem não quer receber. Os dois vieram se julgar na minha frente. Eu julguei favoravelmente que o homem não tem que pegar. Se ele quer ficar com a boa ação, ele não tem que aceitar o dinheiro do ladrão. Quem era este homem? O falecido. E a segunda história, que tem um homem que foi buscar um empréstimo neste homem ricaço que você chama de pão duro. O homem falou: você tem um fiador? Ele falou: não tenho fiador, meu fiador vai ser Deus. O homem aceitou. Deu para ele alguns milhares de rubel, que era a moeda corrente lá na Ucrânia. Combinaram daqui um ano para pagar. Não pagou. Um ano, dois, três. Depois de 3 anos, o homem chegou com o dinheiro. O homem, esse homem rico, falou: não aceito mais. Como está assim? Eu te prometi, eu peguei um dinheiro. Você tinha um fiador, o fiador já me pagou. O fiador já me devolveu muito mais, não quer receber. Briga, o homem quer pagar, o outro não quer receber. Vieram na minha frente. Eu dei razão para ele. Quem é? Aquele que enterramos agora. Então as aparências enganam. Todo mundo pensou que ele é pão duro. Ele tinha as mitzvot dele, ele tem as boas ações dele, que ele faz sem alarde, e sem muita fanfara, e sem muita publicidade, que ninguém sabe, mas ele é um homem muito bom e justo. É por isso que eu fui no enterro. Então, meus amigos, aqui nós estamos aprendendo que muitas vezes a gente tem que se cuidar do que fazemos. Porque as cenas que Deus nos mostra, diz o Baal Shem Tov, é um espelho. Se você está vendo alguém fazendo na tua mente, porque não é assim, mas na tua mente você acha que ele está fazendo um pecado, alguma coisa errada, é um espelho. Deus está te mostrando o teu erro. Deus está te mostrando o teu erro. Cuidado! Deus está te mostrando, se você está vendo alguém pecar na tua frente, por que que você vê esta cena? Nada é por acaso. Por que que esta cena de pecado, esta cena errada, de coisa falsa, por que que ela chegou aos seus olhos? Para lembrá-lo, para lembrar nós, vamos falar no plural, muito melhor, para eu vou me incluir, para nos lembrar a nós que nós temos a coisa errada. É um espelho para nos mostrar, se eu estou vendo isso, eu tenho um erro aqui. O próprio Baal Shem Tov, o grande mestre, uma vez ele viu com seus olhos alguém transgredir o Shabbat. Não respeitar o sétimo dia sagrado. Estava ou fumando, fazendo fogo, ou não sei, viajando. Ficou chateado. Por que que Deus me mostrou essa cena? Deve ser que está alguma coisa. Mas, falei, mas eu não estou transgredindo o Shabbat. Por que que Deus está me mostrando isso? Pois o Baal Shem Tov se tocou. Nos nossos livros místicos, um grande sábio é chamado Shabbat. Ele falou, esta semana eu encontrei um grande sábio, eu não dei a honra devida para ele. Dei honra, não é que não dei honra nenhuma, mas talvez não a honra devida. Tinha que dar mais honra. Eu desrespeitei este grande sábio. E como desrespeitar o Shabbat? Por isso que Deus está me mostrando esta cena. Só quando Deus nos mostra uma cena que não é agradável, que tem alguma coisa errada, não é para falar para o outro o que ele merece. E não é para falar para o outro que tipo de inverno ele vai ser julgado. E que tipo de fogo, quantas fogueiras vai ter que passar. É para nos mostrar a nós o que nós temos que corrigir. E agora, meus amigos, eu gostaria de entrar em mais uma ou dois trechos do Pirkei Avot. Para que aqui nós vamos entender uma coisa magnífica que dizem os nossos sábios. Presta atenção. Mais duas dicas da ética dos pais. Uma é de um sábio chamado Akavia ben Mahalalel. Akavia, filho de Mahalalel. Esta Akavia diz, se você se lembrar de três coisas na vida, você não vai pecar nunca. Quais são as três coisas? Lembra-se de onde você vem, uma coisa insignificante, para onde você vai, e na frente de quem você vai ter que prestar veredito e balanço. Lifnemi ata atid liten din vechesbon. Frente a quem, que é o Todo-Poderoso, você vai ter que um belo dia dar lá um veredito, um balanço, você tem que prestar contas. Muito bem. Esta é uma dica, a cavia. A outra é Rabi Akiva. O próprio Rabi Akiva que mencionamos antes, ele fala uma coisa no Pirkei Avot, na ética dos pais. Venifraim min Adam, o homem é castigado, midato veshelo midato. Conhecendo ou não conhecendo o assunto. Com conhecimento ou sem conhecimento, ele vai ser castigado. Estas duas palavras, nós temos aqui algumas perguntas para perguntar, que não são claras. O que disse a Kavya? Você tem que se lembrar que lá na frente de Deus, você vai ter que prestar contas. Mas o que, que ele fala? Veredita e contas. Din e resbon. Primeiro o veredito e depois o balanço. É o contrário. Nós sabemos todos nós que nos países democráticos, na maioria dos países, existe uma presumida inocência. Primeiro se analisa, se olha os fatos, o balanço, como se chama, ou a prestação de contas, se você considera os argumentos, as evidências, se delibera, e a última coisa que vai ser é o veredito. O que, que diz a Kavya? Lá em cima você vai ter que prestar veredito e depois contas. Muito estranho. Como pode ter um veredito antes, na verdade, da prestação de contas? Muito estranho. E não tem no Talmud erros, pleonasmos, redundância, palavras erradas. Quando falam, é para ser feito, é desta forma. Lá em cima tem veredito e depois prestação de contas. Diz-me, Hezbollah, estranho. E a segunda palavra de Rabi Akiva também nós não entendemos. O que é a segunda palavra de Rabi Akiva? Que o homem é castigado com conhecimento ou sem conhecimento. Como? É uma contradição. Ele sabe, mas não sabe. Ele é consciente ou não é consciente? Não dá para ser consciente e não consciente. Ele sabe por que ele é castigado ou não? Normalmente, o acusado tem o direito a saber qual é a natureza, qual é a causa do delito, da acusação. Só ele sabe. Ou ele não sabe. Se não sabe, não sabe. Como falar com conhecimento e sem conhecimento? Me dá a tua ou se não me dá a tua? Muito estranho. Então, vou lhe comunicar agora a resposta do grande Messi Rabbi Nachman de Breslav, em nome do seu bisavô Baal Shem Tov. Presta atenção. Mas para entender isto, nós vamos primeiro voltar há 2000 anos atrás, na época do rei David, mais 2800 anos atrás. Todos nós sabemos que o rei David era um homem sucedido, poderoso, sábio, justo e bom, tinha uma família, esposa, um reinado, exército, tudo que precisava. Um belo dia, o rei David, assim consta na Bíblia, no Tanakh, cada um conhece a história de David e Betseba, Batsheva, um belo dia o rei David avistou uma mulher que se chamava Batsheva, em hebraico, Betseba. A Betseba, ele viu ela e gostou dela. Ela era bonita e ele quis, na verdade, casar com ela. acontece que a Betseba era casada, era uma mulher casada. O marido dela, que se chamava Uriah, estava na fronte numa guerra com o general Joab, estava lá à frente. David manda um recado para deixar o Uriah na fronte e acaba Uriah morrendo e ele casa com Batseba. Verdade que o Talmud nos diz que todos os soldados que saíam da casa de David já davam divórcio para a sua esposa, caso que eles não voltem, é verdade. Mas esta história não é muito bonita. Manda o marido mais na frente, casa com ela, porque ele gostou dela, viu ela, viu a sua beleza. Deus não gostou nada desta história. E a Torá nos diz, Deus mandou o profeta para falar com ele, Vaishlach Hashem Natan el David. Natan era o profeta depois de Samuel. E Natan chega para David e conta para ele uma história que aconteceu. Qual a história? De dois vizinhos, um homem abastado e rico, que tem fazendas, que tem na verdade rebanho e gado e quanto você quer de animais, é um vizinho dele que é pobre, coitado, e que tem uma ovelha apenas. Esta ovelha pequenininha, ela come do prato dele, bebe do copo dele, está com ele o dia inteiro, este é o único prazer que ele tem, ela dorme do lado do sofá, do seu lado, é um coitado que tem só uma ovelha. E chegou um hóspede na casa do homem abastado e rico. Este homem sucedido, que tem fazendas e rebanho, não quis usar da carne dos seus animais. O que ele faz? Requisitou e pegou a ovelha do pobre, e ele abateu ela e serviu carne para o hóspede. Quando David escutou esta história, ele ficou furioso, ele fala, Ben Mavet Haish. Este homem merece a morte. E a ovelha, ele vai pagar 4 vezes. Pela lei da Torá. Naquele momento, Natan, o profeta, diz para David, Ata Haish, você é este homem. Você, Deus não te poupou riqueza, kavod, família, esposa, tudo que você queria. E você vai pegar a esposa de Uriah Hiti, mesmo que morreu tudo isto, Batseba, David naquele momento se tocou do grave pecado, não discutiu, não argumentou, não tentou culpar aquele outro e tudo isto, circunstâncias, não. David responde, Hatati Lashem, eu pequei frente a Deus. Naquele momento o profeta Natan falou, já que se reconhece teu erro imediatamente, você não vai morrer, mas haverá 4 tragédias na sua família. E realmente David, com este pecado de Betseba, apesar que pela lei não era um pecado, porque já estava divorciado, etc., mas eticamente, e frente às pessoas, não era bonito, e frente a Deus, David recebeu um castigo grave, houve várias tragédias, ele viveu, não morreu, mas ele perdeu um filho, a Betseba estava grávida, perdeu o filho, depois ele perdeu um filho, Amnon, teve a rebelião de Avshalom. David teve muitos problemas no palácio, na sua família, muitas tragédias, infelizmente. E David, toda a sua vida, fez um arrependimento sincero para isso. Nossos sábios nos dizem que ele enchia toda a noite um copo inteiro de lágrimas. Tanto que chorou, tantos salmos que ele compôs, tantos jejuns que ele fez com os dentes ficaram pretos. Foi terrível. E a pergunta que cabe aqui, quando Natan, que é um profeta, e qual é a profissão do profeta? Admoestar o povo. Por que que Natan teve que fazer toda esta parábola do homem que, na verdade, vive do lado de um pobre, que tem somente uma ovelha e pegou? Por que precisava tudo isso? Por que que precisa desta apresentação dramática para chegar a David falar o veredito? Fala imediatamente, David é um homem aberto, um homem justo, inteligente, com certeza sabe receber uma crítica. Fala, por que você fez isso com Batseba? Não, o profeta Natan monta toda uma história para o David emitir uma opinião e falar, este homem merece a morte. 4 vezes pagará o gol. Por que isto? Mas meus amigos, diz o Baal Shem Tov, o modus operandi, modus operandi significa o sistema como funciona em latim. o sistema judicial de Deus, o sistema judicial divino, funciona da seguinte forma. Não tem juiz, não tem promotor, advogado, essas coisas. Cada pessoa fala seu próprio veredito sobre sua pessoa. Como funciona? Durante a vida, Deus nos mostra cenas. Todo tipo de cenas. A gente viu um ladrão que fez isto, eu vi um homem que é desonesto que fez isto, e outro que engana a mulher que fez isso. E a gente fala, emite opiniões, emite veredito. Este merece isso, este merece, este, aquele pode ter que perder tudo, este. E a gente vai falando. Tudo que nós falamos do outro é sobre nós. Após 120 anos, chegamos lá em cima, vão tirando os vídeos da última geração, nos mostrando, e vem imediatamente um veredito. Fala, mas como um veredito? Eu não mereço. Mas você que falou esse veredito. Você já falou veredito para o outro. Você já falou para o outro. Você emitiu opinião. Realmente eu falei isto do outro. Só quando a gente julga o outro, estamos emitindo um veredito sobre a nossa pessoa. Isto que aconteceu. Por isto que David, Natan, o profeta, chegou para ele e montou toda esta parábola, esta alegoria, para David falar o veredito. E quando David emitiu o veredito, ele falou sobre sua própria pessoa. Atah ha'ish, você é o homem. Então, como funciona, na verdade, lá em cima? Primeiro, a gente fala o veredito, e depois vem, na verdade, a prestação de contas. Porque o veredito já foi falado. Agora, a gente entende o que falou Rabi Akavia. Eu perguntei para você, Akavia fala qual... Lembra-se na frente de quem você vai ter que falar um veredito e o balanço. Primeiro o balanço, depois o veredito. Primeiro a prestação de contas e depois o julgamento. Como chega o julgamento antes? O julgamento já aconteceu. A gente não sabe que estamos os juízes da nossa própria causa. E isto é a explicação com conhecimento e sem conhecimento. Nós somos procuradores e advogados ao mesmo tempo. Do outro, a gente é procurador, a gente acusa, fala isso com consciência, com conhecimento. Ele merece isto, 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 aquilo. Mas nós não temos conhecimento que somos o advogado a nós. Então a gente vai falando do outro, acusando com conhecimento, mas sem conhecimento que é da nossa própria pessoa que estamos falando. É isto que está escrito, Nifraim Midato, Veshelom Midato. Com conhecimento ou sem conhecimento? Porque a gente não sabe... Naquele momento que estou julgando o outro, que eu estou me julgando. Então, meus amigos, nós temos que se cuidar muito. Agora a gente entendeu muito bem como funciona o sistema. Tudo que a gente julga o outro já foi emitido julgamento. Depois, pode falar uma prestação de contas, pode falar argumento aqui, tudo o que você quer. Mas o julgamento você já falou. É isto que a gente tem que lembrar. Nós temos esta mania de julgar parentes, e amigos, e até médicos, e até rabinos, e até terapistas. Cada um a gente tem uma palavra. Este sim, este não, este não presta, não presta, este me compromete, este não me compromete. A gente tem sobre todo mundo uma palavra. Mas vamos lembrar que tudo que a gente faz também é um julgamento. A gente não pode esquecer que estamos julgando a nossa própria pessoa. Muitas vezes a gente esquece isso. Dizem que tinha uma aldeia de índios nos Estados Unidos. Nesta aldeia estava chegando o outono, e lá, nessas aldeias, tem tendas e não tem calefação, não tem aquecimento central como nós temos. Então, os índios estão chegando para o cacique perguntar: escuta, o que você está achando nas estrelas, tudo o céu? Você acha que vai ser um inverno rigoroso ou não? Vai ter que juntar muita madeira para a lareira, para a fogueira ou não? O chefe, o cacique, fala, deixa pensar. O cacique já era um pouco mais letrado e mais educado. Ele tinha um celular. Ninguém sabia. Então ele se afasta da aldeia indígena, ele se afasta dos índios, vai na estrada e liga até a Agência Nacional de Meteorologia. Ele pergunta, escuta, vai ser um inverno forte? Parece que vai ser inverno. Ele volta para a aldeia e fala, junta bastante madeira. E o pessoal junta madeira. Passa duas, três semanas, estamos avançando, se aproximando, o turno já está quase terminando. De novo, Os índios chegam para o cacique, vai ser um inverno forte ou não? Ele, eu acho, deixa eu pensar, deixa eu olhar. Ele se afasta, dá uma ligação para a agência meteorológica. Sim, vai ser um inverno bastante forte. Ele volta, quanto madeira possível, por favor, junta, vamos precisar, vai ter um frio este ano. Passa mais 3 semanas, mais uma vez, ele se afasta e liga. E lá o homem da meteorologia falava, olha, inverno rigoríssimo. Ele falou, puxa, como que você sabe? Os índios estão juntando muita madeira. Em outras palavras, ele não sabia o que, que ele fala, isto vai influenciar, na verdade, muitos outros, o próprio julgamento ele vai ter que usar para si mesmo. Meus amigos, isto é nossa história, mais ou menos. Então, julgar o outro não faz da parte da nossa índole. A gente se cuida, a gente não faz isto, a gente sempre se precisa julgar, melhor nem se aventurar. Mas se a pessoa quer julgar, favoravelmente, uma boa palavra, ele sabe o que ele fez, com certeza, nas circunstâncias que ele faz, eu faria igual. Eu também tropecei na minha vida, não tem dúvida. E, aliás, não é tropeço, porque ele faz o último, é bom. E a gente julga favoravelmente. E antes de se colocar no sapato do outro, a gente não emite, na verdade, opinião. Tem que se cuidar. Dizem que o grande mestre, Rabbi Yosef Yitzhak, o Mariatz, quando era pequeno, ele tinha talvez 7, 8 anos, ele perguntou ao pai dele, uma pergunta, ele falou, pai, nós temos um nariz e uma boca, por que precisa de 2 olhos? Por que precisa de 2 olhos? O pai dele respondeu, você sabe que na letra Shin, em hebraico, tem uma diferença, tem o pontinho está à direita ou à esquerda? O olho direito é para ver as qualidades do outro. O olho esquerdo para enxergar nossos próprios defeitos. O olho esquerdo tem que ser mais crítico com nós mesmos. O olho direito, ele é mais favorável com os outros. Olha, na verdade, muito bem as qualidades, as virtudes dos outros. E saiba, sabemos quais são os nossos defeitos. Esta é a atitude correta. Muito obrigado para todos.